Oi, aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Subindo. Começa agora, Tourcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Tourcast pela Infinity Red Cars Turismo, seu podcast de turismo aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente veio para gravar as histórias dos donos de botecos do Rio de Janeiro. Para você que é turista e está na cidade, ter mais uma oportunidade de conhecer a cidade do Rio de Janeiro pelo paladar. Não é só pela visão, não é só pela experiência de passear. E eu tive um convite aqui do meu amigo Diogo, do Art Shop. A gente vai entender um pouco essa história, como é que funciona esse boteco, para que você possa vir aqui e ver, experimentar. Não ficar só ouvindo o que a gente está falando, mas vir experimentar isso aqui que a gente tem para te dizer.
Turismo e diversão ao alcance do seu player.
Um aviso para você, ouvinte do Tourcast. Todo o programa do Tourcast ele é gravado presencialmente, então a gente acaba não gravando em um estúdio para ter a melhor qualidade de som. Esse Tourcast número 25, a gente fez a gravação dentro de um boteco. Por isso vai ser muito comum para você, ouvinte, lá no fundo ouvir barulho de copos, pratos, talheres, arrastar de mesas e conversas ao fundo. Mas eu garanto que esse Tourcast ficou como uma obra-prima na história do Tourcast.
Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faça favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou.
Então, por favor, conta pra mim o seu nome e o que você faz aqui.
Primeiro, agradecer a oportunidade de tu estar vindo aqui pro Rio, né? De tirar de São Paulo e trazer pra cá pra tomar um chopp gelado com a gente. Meu nome é Diogo Freitas e minha esposa Kelly McLane, donos do Art Shop, onde começou essa trajetória em 2011. Isso tudo nada mais é do que uma brincadeira que acabou se tornando um trabalho. A gente tinha, eu tinha, na verdade, na cabeça ter meu próprio negócio. E em 2008 pra 2009 fui pra África aprender inglês. Depois fui pro Estados Unidos para fazer um Working Experience e acabei fazendo um curso de business lá fora. Quando eu voltei para ser trainee da Ford. Olha só que loucura. E depois, nada a ver, eu acabei abrindo uma empresa de buffet que era um extra, tanto para minha mãe, para minha irmã, e eu ajudava a administrar e tudo mais. Só que quando eu morei nos Estados Unidos, em South Lake Tahoe e depois em Nova York, eu trabalhei como passador de pizza, né? Logo em seguida, eu trabalhei como ajudante de barman. Sabe aquele cara que ajuda o barman? Não é o barman, ele é ajudante do barman.
Ou seja, ele vai lá, corta as coisas, coloca o açúcar.
Ele só faz isso.
Quase um figurante.
Mas eu me amarrava. Era assim, uma correria, era uma loucura. E no final do dia, tu falava, sentava, tomava um drink ou um chopp e falava assim, ninguém morreu, deu tudo certo e vambora. E no dia seguinte, era aquela batalha de novo. Fui pra Ford, passei em trainee, usava terno e gravata, roupa social, que eu detestava. Não era feliz, não me sentia bem. Ou seja, 22 anos, eu tava ganhando um puta de um salário, com carro da empresa, com tudo sendo preparado pra ser executivo. E eu falei, cara, não quero essa merda. Vamos sair. Eu não quero mais isso. E todo o dinheiro que eu tinha juntado, eu falei, cara, vamos abrir um bar. Eu não tinha ainda recursos suficientes pra poder abrir sozinho. Então eu entrei de sociedade e a gente abriu na época o Arte do Bacalhau em 2011. Logo em seguida, com 8 meses de casa, o meu ex-sócio pediu pra sair. Eu falei, irmão, só tem como te pagar da seguinte maneira. Parcelado, velho. Sabe pobre quando quer crescer na vida? Então alguns cheques bateram, outros voltaram, daí foi. A gente conseguiu pagar ele. E aí, quando ele saiu, eu falei, cara, já que é pra fazer, eu vou fazer do meu jeito.
Aí você consegue colocar a sua cara, a sua cultura.
boa.
Botei tudo que eu gostava. Comida em fartura, chopp sempre gelado. Então eu coloquei, eu mudei do dia pra noite, depois de ter feito alguns cursos de empreendedorismo no Sebrae, e resolvi fazer um plano de negócio. Porque toda a minha preparação, apesar de ser de business, de administração, ela era muito voltada pra mim ser funcionário dos outros. Ou seja, eu preparava, organizava, me planejava, mas tinha um cara lá em cima falando assim, pode ou não pode. E quando você é dono do seu próprio negócio, o cara fala assim, tu não tem pra quem socorrer. É você, irmão. Você e mais ninguém. Então, tipo assim, pra quem que eu vou fazer o projeto? Pra mim mesmo. E essa mudança de característica, pra mim, foi mais difícil. E aí, quando eu decidi fazer tudo do meu jeito, eu criei um plano de negócio, onde eu segui algumas metas e alguns objetivos. E nisso, a gente começou a traçar o que, que a gente pode fazer pra chegar nesses objetivos. E aí, uma dessas histórias foi quando a gente resolveu mudar o nome do Arte do Bacalhau pra Arte Shop. A gente falou assim, cara, eu quero mudar de Arte do Bacalhau pra Arte Shop, porque eu quero um dia entrar no Comida de Boteco.
Ah, você tinha já
Eu
essa
já tinha
ideia.
Isso na cabeça, porque na época que ele, o meu sócio saiu, tava na época do concurso e tava saindo direto no RJTV e eu falava, cara, eu tenho que participar desse concurso, velho. Isso é brilhante, isso é maneiríssimo, não sei o quê. Então eu já tava acompanhando desde essa época de 2011. Em 2012 eu pedi pro Comida de Boteco pra entrar, 2013, 2014, mas essa história a gente vai voltar nela. E aí quando a gente saiu de Arte do Bacalhau pra Arte Shop, e eu falei, cara, agora eu vou fazer tudo do meu jeito. Então eu vou ter comida em fartura, cerveja que eu gostava, cerveja mais barata da região. E ao mesmo tempo eu comecei a selecionar meu público pra que ele viesse ao meu bar, primeiro, pra experimentar uma boa comida. Aqui na região ela é muito carente, na verdade eu acho que o Rio de Janeiro e principalmente Jacarepaguá é muito carente da gastronomia, de uma boa comida. Mas não é uma boa comida em fartura sem qualidade. É aquela boa comida da caseira, familiar, bem temperada, bem trabalhada, trabalhosa, verdade, mas, irmão, que não dá trabalho e que não seja bom, entendeu? Então já começa por aí. Então a gente começou a trazer algumas coisas, peguei receitas caseiras. O que nos deu muita visibilidade foi o pastel de camarão na época, que é uma receita da minha avó. A gente pegou na época o bolinho de bacalhau, que era a receita da outra avó. Vários incrementos que eu tinha já da minha gastronomia, porque o primeiro contato que você tem com a gastronomia é dentro de casa, a sua primeira referência. E como eu fui criado praticamente por avós e pela minha mãe, que é uma excelente cozinheira, então pra mim foi muito mais fácil ter um paladar aguçado pra poder experimentar coisas boas. E a gente conseguiu fazer aos poucos com que o bar fosse lembrado principalmente pela comida.
Meu nome é Marco Antônio, tenho 38 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. Tava desempregado, né, no caso, aí eu tava pelo Cine, até que a Kelly me ligou uma vez pra me vir, marquei, furei com ela, não vim. Segunda vez que ela me ligou, não vim. Aí na terceira que ela me ligou, nós marcamos, mas eu resolvi vir. Vim, parei e tô aí até hoje, cara. Aí tinha um chefe de cozinha no caso aqui, ele saiu, indicou, pediu me colocar como chefe de cozinha no lugar dele, né? Aí estamos aí nessa correria aí.
Mas aí estava o seguinte, a gente entra na parte de gastronomia, você começa a usar a sua cozinha com referências que você tinha da família, só que agora o negócio é diferente, porque você tem que fazer adaptações, você não consegue trazer igual, né? Porque agora você vai ter que produzir em escala.
E isso foi a grande dificuldade, e principalmente ter mão de obra suficiente pra isso. Porque no início era mole, porque tinha meia dúzia de gato pindagado. Eu costumava dizer que antigamente tinha mais mosca na casa do que cliente. Porque às vezes o cara passava aqui na rua, não entrava, toda hora entrava. E pô, eu tô no meio do nada, tu olha pra um lado, tu olha pro outro, não tem comércio. Tô
você
sumido.
Tá uma ilha. Você é uma
tô numa ilha,
aqui,
exatamente.
É.
Então o cara que vem hoje comer no meu bar, ele vem procurando a gente. Não tá procurando outra
ele
pessoa.
Ele vem focado.
Ele vem focado aqui, porque ele já sabe que ele vai vir e vai ter uma qualidade boa. Ou seja, a gente criou essa credibilidade. Só que essa credibilidade, ela tem muito trabalho. Então os alimentos que eu vou, sou eu que escolho. Ah, vamos comprar em grande quantidade. Vou dar um exemplo. Um fornecedor me entregou hoje mercadoria. A mercadoria não veio boa, esse cara tomou uma penalidade pra mim. 20 dias eu não compro dele. Se quer me vender, me vende direito. A gente tem um poder de compra, a gente compra em grande quantidade. Naquela época eu vendia 30 quilos por semana. Hoje eu tenho um estoque de uma tonelada por semana de mercadoria. Trabalho com tudo fresco. Eu não tenho esse negócio de, ah, vamos estocar, vamos congelar e vamos preparar. Não, é tudo semanal. A nossa produção é de grande escala. Hoje eu tenho 4 cozinheiros que chegam terça-feira, 1 hora da tarde, e trabalham até 1 hora da manhã. Desses 4, 3 ficam só produzindo mercadoria para a semana inteira. Já ficam posicionando, etiquetando, mantendo todo o padrão da vigilância sanitária. Aí vão congelar. congelando e não tempero. O tempero é feito na hora. Então, assim, a gente já tem mais ou menos ideia de quanto a gente vende. Só pra você ter uma ideia, por semana a gente vende 320 quilos de alcatra. E a gente trabalha só com miolo da alcatra, ou seja, carnes nobres. Minha picanha é prêmio, eu pago hoje R$48 no quilo da picanha. Então, assim, é toda uma qualidade, todo um envolvimento. Ah, mas Diogo, mas pô, eu vou pagar R$48, mas vou comer pouco e vou pagar caro. Não, velho. Aqui tu vai comer um quilo de picanha por 90 prata. Entendeu? Então tu vai comer bem pra caceta, tudo sem miserinha, entendeu? E é isso que gira. Eu não ganho na unidade, eu ganho no volume. É por isso que a casa tá lotada aí todo dia.
Mas aí tem uma outra coisa também, Diogo, que eu sempre falo, eu sempre já ouvi falar, que às vezes quando a pessoa entra pra comer alguma coisa, não está somente comprando a comida. Mais do que comprar a comida.
Não, tem todo um envolvimento.
É isso que a gente vai entrar. Que esse envolvimento que é o atendimento, que é as pessoas que você treina, porque tudo isso entra dentro do custo do processo, que às vezes o cliente final não chega a ver. Quando você fala de pessoas, né, como que funciona pra você conseguir selecionar pessoas? Selecionar pessoas é uma coisa difícil pra você trabalhar,
não? Muito. E principalmente entender sua filosofia de trabalho. Aí pra isso eu tenho minha mulher. Ela é grande responsável do atendimento ser maravilhoso, na verdade. Eu acho que o nosso ponto auge é a comida, mas o que faz toda a diferença pra gente é o atendimento que a Kelly implementou na casa. Isso faz total diferença.
Como que você muda isso? Porque quando você conheceu o Diego, com certeza ele não era esse expert que a gente tá vendo em atendimento,
só
né?
Pra contar uma história. Ah. A Kelly, quando eu chamei ela pra trabalhar comigo, a gente tinha semanas de namoro. Eu já tava enrolando ela já fazia um ano e meio, mais ou menos, né?
Mas aí, papinho mole de todo homem, né?
Carioca, então. Aí cheguei pra ela e falei assim, pô, amor, o que você consegue ganhar aí, eu consigo te pagar aqui. Mentira, ficou 10 meses sem receber salário, tá ligado? Mas enfim, acreditou, apaixonada. Pô,
nas primeiras semanas, né, pô.
Naquela época eu queria vender o bar, agora pergunto se ela quer. Enfim, mas eu digo que a questão da gestão de pessoas, a responsabilidade toda é da Kelly. Ela realmente é meu ponto auge, é meu braço, é a pessoa que alavancou a nossa vida.
Verônica Antônio, vai completar 11 meses. Olha, é até meio complicado falar, porque eu vim através de um amigo meu que faleceu de ontem para hoje. É através dele que que eu tô aqui até hoje. É. Wilton.
Wilton, onde quer que você esteja, olha a diferença que você faz, cara. Kelly, conta um pouco pra mim, porque quando você conheceu, você entrou nesse negócio, ele não tinha essa cara de atendimento. Como funciona aí? Como que era antes e o que mudou agora?
Então, eu sempre trabalhei na parte administrativa de alguma empresa e eu lidava com o público, ou seja, cerca de 300 pessoas eu atendia por dia. Então, ou seja, eram todas as classes que eu atendia. E você tem que ter um domínio, você tem que ter uma malícia, tem que ser simpático pra atender todo o público. Então, eu, na verdade, trouxe isso pra minha vida. E quando eu conheci o Diogo, na verdade, foi na faculdade, só que a gente só tinha relacionamento de amizade. E quando ele me apresentou o Arte, na verdade era o Arte do Bacalhau, ele dizia que às vezes tinha algumas coisas que não estavam acontecendo, tipo, evoluindo, até porque era Arte do Bacalhau. Eu dava uns toques pra ele, falava, poxa, Diogo, nem todo mundo tem dinheiro pra comer bacalhau e nem todo mundo gosta de bacalhau. Você tem que variar, né, o seu prato. Porque eu via também muitos outros bares perto de casa. Falei, tem que colocar churrasco, tem que colocar coisas mais simples. Aí foi quando ele começou a também escutar esses toques, né? Ou seja, é a visão do cliente, né, de fora. Que às vezes, quando você tá dentro de casa, você não visualiza. E esse contato com o público é bom pra isso, porque você sabe o que eles precisam. Então isso, pela vivência de trabalho que eu tinha, eu acabei vendo que tava faltando isso aqui no Arte, quando eu comecei a trabalhar com ele. Cadê esse contato com o público que você precisa do retorno pra melhorar? Então, desde a minha vivência do Arte, eu sempre coloquei em primeiro lugar o cliente. E o que o cliente necessitava é a gente pegava esse feedback, vamos procurar, olha, não, a comida tá salgada, então a gente retorna pra cozinha. Ah, não, tá queimada, não sei o que. Então a gente tem que colocar tudo num padrão. Mas pra isso, o atendimento, eu especializei no que eu fazia na minha vida. Então, a escolha dos funcionários, normalmente a gente pega funcionários que não tenham muita experiência.
Na verdade, eu não tenho experiência nenhuma. A gente gente molda, quer dizer, a Kelly molda do jeito que a gente quer.
É, eu prefiro assim, porque acontece, quando você tem muita experiência naquele ramo, somente garçom, ou até cozinheiro, às vezes você vem com muito toque, então você não quer o escutar, e o meu problema maior é o escutar. Cada casa trabalha de uma maneira, então a gente tem, eu, quando eu falo assim, poxa, escuta, porque em nenhum momento a gente quer mandar embora o funcionário, né, o colaborador, ele quer ficar na casa, então a gente dá o toque. Então o escutar é primordial, porque além de escutar o que a gente está pedindo para que ele faça, ele está escutando o que o cliente também quer. E aí onde tem as melhorias, o que você pode melhorar.
E é desse feedback que a gente acaba crescendo, isso, na verdade.
E nesse atendimento, uma coisa que eu exijo é a simpatia.
Sorriso no rosto é tudo.
Porque a simpatia, na verdade, faz com que você, com qualquer coisa que você faça de errado, seja perdoado, né? Porque você está sempre simpático, você está sempre solícito, você está sempre pedindo desculpas se caso está atrasando. Então, esse atendimento caloroso, né, que a gente tem que ter aqui, isso já é dos donos. Então, a gente também está querendo que os nossos funcionários sejam. E aí, eu começo a moldar o dia a dia, né, no caso. Ao sentar na mesa, está confortável, está apertada, aí eu passo a mão no, na mesa. E aí, está limpo? De quanto em quanto tempo tem que limpar? Ó, a gente está numa beira de rua, né, é poeira. Então, vamos melhorar isso. Pô, vai lá de 10 em 10 minutos, e banheiro. Tá limpo, não tá, tá, ou seja, tudo tem que ser feito antes do cliente chegar.
E tudo isso a gente já fazia, e a gente já brigava com isso muito tempo. A Kelly, principalmente, sempre brigou com os meninos pela excelência no atendimento, excelência na comida, excelência nas coisas. A comida mais minha parte, vamos botar assim. Mas o atendimento sempre foi dela, até porque minha mulher me atura, velho.
Olha, ele é meio cabecinha dura. Se eu consigo moldar também, trabalhar junto com ele, imagino com outras pessoas, né? Porque até porque a gente trabalha com personalidades diferentes. É. E fora que o público também tem personalidades diferentes,
mas
né?
Mas o ponto auge de tudo isso veio com um selo de qualidade. E aí é o grande lance da parada. Foi uma coisa que aconteceu que era uma briga minha pessoal, onde eu tracei como o maior objetivo da minha vida em 2011 pra 2012, quando a gente mudou o nome. Que era entrar no Comida de Boteco.
Meu nome é Matheus, tenho 20 anos. No Rio de Janeiro, fazia 5 meses, eu vim de Ilhéus, Bahia. Morava lá na Bahia, tenho família lá na Bahia, tenho família aqui também. Infelizmente, lá não tem muitas oportunidades, que nem tem aqui, né? E aqui eu achei mais oportunidade que lá. Eu já conheci o Art Shop desde quando o nome era Arte Bacalhau. Só que aí, tipo, vinha eu, minha irmã, meu cunhado, a minha família, a gente vinha como... só pra, tipo, normal, entendeu? Só pra chegar aqui, sentar, comer. Aí eu vim parar aqui assim. A minha irmã conheceu o Fernando, que é gerente daqui. Aí ela soube que eles estavam precisando de garçom. Falou com ele. Aí eu vim numa terça-feira fazer teste. Aí na quinta eles me chamaram. Aí eu tô aqui.
Era um sonho naquele momento ainda distante. 2012 a gente entrou em contato com Comida de Boteco, eles não vieram. 2013 não vieram. Aí 2014 eu liguei, não vieram. Antes ainda de acabar o concurso de 2014, eu liguei xingando o Comida de Boteco. Brigando com Deus e o mundo, sabe? Poucos meses antes, a Kelly, meu pai, falou assim, ó, não tá dando mais. O bar não tá dando dinheiro, não tá dando nada certo.
Você tá esgotando as energias já.
É, porque assim, na verdade, além do trabalho, a gente tem um relacionamento, né? E pra mulher que trabalha junto com isso é complicado, porque a gente não tinha relacionamento, é só trabalho. Então eu já tava me esgotando, né? Porque a gente brigava, né? Porque justamente não tinha movimento, não tinha dinheiro. E ele ficava com a cabeça cheia, claro, né? Por causa de dívidas, sustentava famílias no Arte, né? Então, ou seja, a gente não tinha esse momento de casal. Então, ou seja,
não, na verdade, complicado. Eu te levei pra viajar pela primeira vez depois de 5 anos. Ou seja, minha mulher é foda.
Pois é,
cara.
E o restaurante que ele levava pra jantar, pra comemorar aniversário, era onde? No Arte.
No bar.
Porque a gente
vou te levar num lugar hoje especial.
É.
Vamos pro nosso bar.
Aí os amigos zoavam. Poxa, moleque, você...
aniversário.
Se você levar tua mulher pra outro lugar, não vai partir. Não, é que ela entende. Não, realmente eu entendi, até porque eu trabalhava, né? A gente sabia que não tinha dinheiro no momento, então...
Vou pegar só um gancho. Quando a gente gravou o primeiro programa, falava, né, o que era o concurso, a Krika citou um resumo da história, né? E aí, quando ela começou a contar, o outro cast que tava comigo, a gente ficou sentado como se fosse duas crianças ouvindo uma história. E aí, no final, né, a gente queria saber, mas e aí? Eles estão juntos ainda, né? Aí ela falou assim, não, eles estão juntos. Eu falo...
Como diz uma amiga minha, mas assim, de brincadeira, ela falou: ué, agora que você vai comer o filé, você quer deixar ele?
Não, você tá louco.
Mas assim, não, na verdade, quando o amor, na verdade, ele supera tudo, então acho que não, até
literalmente
hoje,
superou
até
tudo,
hoje, na verdade, a gente tá aqui pelo amor um ao outro, porque senão, se a gente já passou tudo isso, né, agora que vai terminar por alguma coisa, né?
Exato.
A gente tá bem forte.
Não, eu digo mais, na época que a gente botou o bar à venda, voltando no que ela falou.
A colocar o bar à venda?
A gente colocou o bar à venda em janeiro de 2014. Pra mim, aquilo era algo, assim, estarrecedor, sabe? Porque era um sonho ver o bar lotado, era o sonho de uma... Tinha comida boa, a gente tinha um atendimento bom, tinha tudo acontecendo. Por que que a gente não tá crescendo mais? Por que a gente não consegue pagar as contas? Então, tudo isso era uma preocupação muito forte nossa. E a gente começou a ver uma coisa que era fundamental. E eu comecei a perceber que todo mundo que vinha aqui comprar e gostava. Aí eu fazia de tudo pra esse cara não gostar. Eu falei, cara, como é que tá movendo? Tá uma merda. Ah, mas como assim? Cara, tá ruim. Ou seja, eu não queria vender o bar, mas eu não queria também ir contra minha esposa e meu pai, que eram sócios.
Era assim que você divulgava pra comprar.
Então o cara vinha. Aí a Kelly já começou a perceber que quando eu trazia o comprador, tava tudo errado. Pô, como é que tá tudo errado? Isso tá tudo perfeito na casa. Não, amor, o cara não gostou, tava ruim e tal. Mentira, é que eu fiz uma venda negativa.
A mulher sabe, né, que o nome tá mentindo. Só que assim, pelo amor que eu tinha a ele.
Você meio que jogava embaixo do tapete ali, né?
Eu, na verdade, fazia, ou falei assim, eu cheguei e falei pra ele: Diogo, teu sonho é entrar na comida de boteco, certo? Ele: sim. Só que eu tenho uma coisa, eu só vou ficar até o comida de boteco, porque o que prevalecia pra mim era o amor, que eu lutei por ele um ano. Então eu falei pra ele: quando chegar a comida de boteco terminar, eu vou sair do bar, né? Porque aí ele ficaria com o bar. Só que assim, eu falei: você quer ganhar?
Só que eu preciso de você.
É, você quer ganhar? Ele: quer. Eu falei: então eu vou fazer com que você ganhe, mas não se meta no meu trabalho, que era o atendimento, onde a gente brigava muito, porque ele queria dar ordem, eu queria dar ordem, então, ou seja, os dois
juntos...
Não,
quando a mulher manda, a gente só obedece.
Os dois juntos, os dois juntos no mesmo lugar, não dava certo. Então a gente acabou separando. Ele tomou conta da cozinha e eu tomei conta do salão. É onde que começou, na verdade, as coisas darem certo.
O que foi maravilhoso, porque agora eu só vou pro salão pra beber.
Meu nome é Fernando Leão, faço 31 agora em agosto, dia 12, né, que é a próxima sexta-feira. Sobrenome Leão e signo Leão também, né? Mais interessante ainda, que eu tenho um filho, sobrenome é Leão, nasceu dia 10 de agosto, então 3 anos no Rio de Janeiro. Foi o aniversário de um tio meu, e aí ele me convidou pra vir pro aniversário dele. A previsão era passar 15 dias, acabei gostando da cidade, já tô aqui há 3 anos já. No Art Shop, foi o mais interessante, não é tanto tá no Art Shop, é continuar no Art Shop, né? A princípio eu vim com o dinheiro foi acabando, né? Normalmente curtindo. Aí eu pensei, pô, vou arrumar um trabalho pra não ficar uns 30 dias, 60 dias, só pra arrumar um dinheiro mesmo. E aí eu passando aqui na frente do bar, me apaixonei pelo bar, né? Um bar bem aconchegante. Aí tinha uma placa de precisa de garçom. Aí eu vi, não tinha currículo, não tinha nada. Sentei e conversei com Dona Kelly. Aí acabei sendo contratado pra fazer um teste, né? Uma semana de teste, eu já fui contratado já pra ficar fixo como garçom. Nisso, fui criando amizades aqui com os clientes, né? Equipe também, uma equipe boa de se trabalhar, né? Pessoal tudo parceiro, tudo gente fina, os patrões também, ótimas pessoas. E nisso já foram 3 anos já. A proposta minha era ficar 2 meses, né? Só pra levantar um dinheiro. Só que nisso eu vi que tinha outros planos, né? Além de 60 dias. Eu fui motivado assim através de um sonho de ouro, que era participar do Comida de Boteco, né? Ser campeão. E chegar a ser campeão. E aí ele me fez a proposta. Gostou do meu trabalho, fez a proposta. Se a gente for campeão, você vai se tornar gerente da casa e vai continuar comigo. E nisso fui promovido pra gerente, tô até hoje.
Vim um dia pro bar, a conta de luz lá de casa tinha atrasado, tava quase sendo cortada. A gente tava com o aluguel aqui do bar cortado, nossa luz tinha sido cortada. Em 2014 eu sentei naquele cantinho lá, naquela pilastra lá, e comecei a tomar umas cervejinhas, algumas, muitas. Aí virei valentão, sabe? Aí eu liguei pro Comida de Boteco brigando.
Porra, vocês não vêm aqui me visitar, você é marmelada. Pô, eu faço aqui tudo direitinho, bonitinho, como é que vocês não vêm, velho?
Tá bom, resumindo. Um anjo me ligou, uma pessoa maravilhosa. Mesmo eu puto na hora, me ligou falando assim: ó, a gente tá errado e vai ter alguém que vai te visitar. Eu sou eu, Laila, assim, com um doce de pessoa. Aí chegou e falou assim: eu vou aí te visitar e a gente vai conhecer seu bar. Mas se acalma, teve um problema aqui interno. Mas eu vou, tá? Eu prometo. Eu falei: tá bom, eu não acredito, só acredito vendo, sabe? Veio rabugento. Eu tava machão, velho.
E nesse machão, que é engraçado, assim, que a gente, os bares acabam tendo história, né? Contador de história, tipo pescador. Quem não acreditava falava assim: ah, ele tá mentindo que ele ligou e reclamando. Só que quando a gente fez a abertura de imprensa, né, pra comida de boteco, a própria Olália contou essa história, que ele ligou mesmo, que xingou ela, e a mulher, caramba, ele que falou maluco. A verdade.
Não, aí quando a Olália veio aqui visitar, eu tava sem camisa, limpando o chão, junto com mais um garçom, porque na verdade na época não tinha muito garçom, era eu e mais um só. E aí a gente lavando o chão, e o chão na época era bem ruimzinho, coitado. E aí a gente limpando, e daqui a pouco a Olália chega, eu fui lá pra trás, passei um pano no corpo pra tirar o suor, sabe? Botei a camisa e vim receber ela, ela veio toda amorosa, comeu nosso pastel de camarão, nosso bolinho de bacalhau, adorou a comida, adorou o atendimento, adorou o que a gente tava fazendo aqui na casa, e chamou a gente pra, pra comida de boteco.
Nervoso, não, para, sabe, não, tremendo, de nervoso. De bater as pernas.
Pois é, e o pior, tinha já nessa altura do campeonato, tinha 4 anos e meio de relação com ela, que ela nunca tinha visto, me visto chorar. E eu desabei em lágrimas de felicidade, é como se fosse um desabafo pra mim, porque sempre fui muito machão, meio durão, sabe?
Ogro,
é,
né?
É, meio ogro, muito ogro.
Eu já tive
muito
que me
ogro.
Segurar pra não chorar, né?
É, e eu chorei pra caceta quando eu recebi o convite pra comida de boteco. E aí a gente tinha um dinheirinho guardado, não era tanto, é, mas a gente tinha um dinheirinho guardado, e a gente conseguiu fazer assim, ó, não, esse dinheirinho aí que a gente tem, vamos cair dentro pra comida de boteco, porque é a chance de eu realizar meu sonho, eu vou dar tudo. Ter um apartamento, um carro com 5 prestações atrasadas, um busquei a pensão, uns aluguéis atrasados, umas contas da Light já parcelada, sabe?
Mas eu tava cheio de cobre. Né?
Lógico.
Era por acaso.
Só que, cara, enfim, a gente acreditou no concurso durante um ano, praticamente foi em março de 2014 que convidaram a gente pra participar do ano seguinte, e a gente entrou no ano seguinte com comida de boteco e eu agoniado, né? Imagina, quando bebe, tu quer contar tudo, sabe? E tu não pode, é mistério, tu não pode contar pros clientes, tu não pode contar pros teus amigos, familiares.
É, não pode.
Então eu, pô, louco pra extravasar, gritar pro mundo inteiro que eu tava no comida de boteco, ou seja, que eu tava realizando um sonho. Então, a gente se preparou um ano, isso, a gente se equipou, se preparou, contratou mais funcionário com 4 meses de antecedência, e aí quando foi em janeiro de 2015, a véspera do comida de boteco, o Nildo, infelizmente ele não tá aqui presente, perdeu tudo na casa dele. E a gente falou, velho, como é que o cara perde tudo? E o cozinheiro que abriu a casa, começou como tomador de conta de carro na rua, o cara perdeu tudo na casa com 3 filhos pequenos. Eu falei, cara...
Que era um incêndio? O que aconteceu?
Não, o que a gente tinha, ele morava na favela, e aí teve uma enchente, e aí ele perdeu tudo na casa, na enchente. E aí a gente falou, cara, o dinheiro que você
já no ano do concurso?
Não, 3 meses do concurso já, à beira de chegar.
Ele ligou chorando, falando que tinha perdido tudo.
Aí a gente, no dia seguinte, foi lá na casa dele, viu tudo enlamaçado, perdeu tudo. Resumindo, fizemos um mutirão com os clientes, amigos e tudo mais, a gente conseguiu mobiliar a casa dele em 2 semanas, melhor do que ela era, em outro lugar, melhor ainda do que era. E o dinheiro que a gente tinha guardado pra poder comprar de mercadoria pra participar do concurso, foi embora, velho.
Cara, e aí? Como vocês fizeram?
É dano que se recebe.
Eu peço desculpas por interromper o seu Tourcast. Esse humilde podcaster apenas quer adicionar mais uma informação naquilo que o Diogo está narrando. Todo início de ano, tem muitas chuvas aqui na região sudeste, que acaba alagando São Paulo, Rio e também o sul do Brasil. Essa enchente que o Diogo cita é a enchente de janeiro de 2015, que arrasou uma boa parte da favela de Rio das Pedras, e foi justamente nessa catástrofe que fez com que o cozinheiro Nildo perdesse tudo que tinha. Ouça aí algumas notícias que ocorreram nessa época.
Olá, a gente começa a seleção da RJ falando daquela chuva de ontem. Pela primeira vez, as sirenes foram acionadas este ano.
Por causa dos alagamentos, muita gente ficou pelas ruas no Rio das Pedras. O nível da água chegava quase à metade das portas no comércio. Foi um dia de transtornos.
O pior é as coisas ficam aí, estragar tudo aí, ninguém sabe, não dá um retorno pra gente. Tem que aguardar, né?
Se não fosse os vizinhos, eu ia ficar lá até, eu acho que amanhã, porque isso é uma calamidade, uma coisa dessa.
Diante dos problemas que se repetem, uma comunidade indignada.
Isso aí é sempre desse jeito?
Sempre desse jeito.
Basta chover?
Basta chover.
Trabalho,
é dando que você recebe.
Pois é. Deus sempre proveu uma saída, né?
O negócio é divina providência, né, cara?
Na verdade, a gente sempre assim, acreditou em Deus, sempre orei, né? Tanto que quando a gente até fala isso, que quando o movimento tá meio ruim, eu vou lá no banheirinho dos funcionários, os funcionários já sabem que é a hora de você ir lá pra trás orar, então a gente tava, eu sempre vou lá, até tanto que na primeira vez criou-se uma fila, né, na comida de boteco, comecei a passar áudio, chorava, chorava, entendeu? Porque, poxa, eles também choravam, porque foi um milagre, né, pra que aconteceu, uma salvação que eles precisavam.
Ou seja, de toda a divulgação que você precisava, de repente você começa a ver uma fila aqui na porta.
Não existia, não,
a gente entrou no Comida de Boteco em 2014, negativo no cheque especial, dívida e alguns boletos atrasados com o nome sujo da empresa, nome meu sujo, nome do meu pai sujo, só o da Kelly que tava limpo. A gente entrou no Comida de Boteco, os primeiros 10 dias não foram tão bons, aliás, os primeiros 9 dias não foram tão bons. Aí veio o 10º dia, a gente teve uma matéria na Globo, a casa explodiu, literalmente explodiu, porque o forno explodiu, quebrou o vidro do forno, a fritadeira estourou o óleo. A casa recebeu nesse dia 2.600 pessoas.
Ou seja, a estrutura não estava preparada.
Exatamente, não tinha nem maquinário para dar conta disso.
E aí, nesse ritmo aí, a gente acabou até chorando, porque assim, o que a gente vai falar com os clientes?
Tu entrava dentro da cozinha, os cozinheiros estavam chorando de felicidade.
Sim, mas assim, eu digo assim, porque a prioridade da gente era atendimento, né, do cliente, e a gente viu que os caras já estavam esperando uma hora. E aí o Diogo falou, não, vamos na mesa falar de mesa em mesa o que aconteceu.
Não, eu peguei um copo de chope na mão, não, mentira, virei um antes e fui com um copo de chope na mão pedindo desculpa pros clientes, eu não tinha o que fazer. Eu falei, velho, eu não consigo dar conta, eu não sou capaz ainda disso.
E eles entenderam a situação, viram que era um concurso grande, alguns que já eram clientes nossos já sabiam que a gente dava esse retorno, então os novos também falaram assim, olha, da próxima vez você vai ver que é melhor, mas nos perdoe. Algumas coisas também a gente deu de brinde também, né, pra eles relaxarem. Então a gente acabou vendo que no dia seguinte, nas outras semanas, os mesmos clientes vinham e falavam assim, não, verdade, o que aconteceu, parabéns. Então é dar essa satisfação pro cliente sempre.
Nesse dia, cara, só na fila de espera a gente vendeu 3 caixas de cerveja. Detalhe, a casa vendia nessa época
fila de espera.
6 caixas de cerveja por semana nessa época. E a gente vendeu só na fila 3 caixas de cerveja. A gente não tinha cerveja no final do dia. Quando fechou o bar 3 horas da manhã, eu fui pra Ceasa, que pra poder comprar fruta, pra comprar mercadoria, porque eu não tinha mais mercadoria. Eu dormi no Ceasa, trouxe a mercadoria cedo, depois ainda fui comprar cerveja, porque tinha acabado de cerveja, trouxe mais cerveja pra ser um cheque.
O insumo tava baixando também, né?
É, e aí quando deu 9 horas da manhã, a gente tinha adiantado as coisas.
Pô, agora conta a história. Como a gente sabe, a gente tava com muitas dívidas. Foi uma primeira vez que a gente levou dinheiro pra casa, a gente nem acreditou. Caramba, dinheiro!
Não, tipo assim, o dia inteiro de trabalho, e aí pela primeira vez a gente sobrou dinheiro, sabe? Cara, eu não sei nem contar isso, sabe?
Eu nunca vi tanto dinheiro.
O caixa
isso,
que
né?
entregou pra gente, você tem certeza? Tem certeza que é isso?
A gente
isso?
deu truco errado.
Não, detalhe, não. O nosso caixa era nosso amigo particular, é nosso amigo particular, e na época ele tinha acabado de perder o emprego e hoje é supervisor da casa. Ele entrou pra poder trabalhar durante Comida de Boteco, a casa cresceu pra caceta e ele tá com a gente até hoje, e agora ele não é só funcionário, mas como é supervisor também. Então, quer dizer, até o amigo a gente botou pra trabalhar durante Comida de Boteco e agora virou supervisor. Foi promovido. Eu esqueci de falar. Além de ter pagos, dívida, a gente também investiu no bar.
Olha aí, ou seja, não é só retirar, mas...
Não, porque naquela... Como eu falei, casa lotada, a gente não tinha maquinário suficiente, apesar de ter mão de obra. Tava faltando maquinário e a gente, pô, velho, teve que cair dentro das compras. Aí eu limpei o nome da empresa nessa altura do campeonato. Já tinha ajeitado as coisas, já tinha limpado meu nome.
O barco tava pegando, voltou.
O gerente do banco que nem me ligava, hoje é meu amigo, vem aqui tomar chope comigo, sacou? Mudou, sabe? Mudou a vida. E aí o maluco, aí depois a gente comprou o maquinário, trocamos as coisas todas. Hoje nossa cozinha é 100% equipada, tudo de inox, tudo de primeira qualidade. O que tiver de melhor hoje aí no mercado, a gente já tem na cozinha. Fora isso, a gente pegou um depósito também pra fazer produção. Só no depósito a gente tem 6 freezers, 5 geladeiras e 2 geladeiras de cerveja pra as cervejas já subir gelado. Até porque, irmão, se o meu bar tiver cerveja quente, eu vou pro bar dos outros. Tá maluco, é? Não pode, de jeito nenhum.
Éder, eu tenho 28 anos, sou de Chapecó, Santa Catarina. Vim a trabalho, né? E encontrei aqui no Art Shop. Tava passando aqui, já tinha uma pequena experiência como garçom e parei aqui, encontrei o Fernando, que é o nosso gerente. E graças a Deus tô aqui, junto com esse time maravilhoso de malucos aí. Um mês que eu tô aqui, sou novo aqui.
Sérgio Francisco Lopes da Costa, 42 anos, Pernambuco. É que minha esposa veio pra cá, aí já passou uns 3 meses aqui, aí eu peguei e vim depois. Eu vim de quadro, muito tempo, aí conheci aqui, passando sempre aqui, que morava aqui atrás. Aí fiquei, depois de auxiliar de louça, fui para o ajudante de cozinha, depois de ajudante de cozinha, aí hoje estou com cozinheiro hoje. Pode vir, com certeza, comprovar. E é bom demais.
Você está ouvindo o Tourcast, seu podcast de turismo.
Hoje, daquele boteco que era menor, que tinha poucas pessoas, quantos vocês são hoje aqui no Art Show?
Naquela época, antes de entrar no comida de boteco, nós éramos dois cozinheiros. E, na verdade, os dois cozinheiros também lavavam louça. E eu, de vez em quando, entrava pra dentro da cozinha. E era eu e Fernandinho, que é o gerente de garçom. E Kelly era caixa e copeira. Mais nada, era quatro funcionários e nós dois.
Às vezes, eu também, quando eles precisavam, eu entrava como...
É, a gente era faz tudo, tá ligado? Ah. Bom bril.
É por isso que a gente, na verdade, domina a casa e dá esse treinamento, porque a gente realmente, se o cara falar assim, ah, eu não consigo, consegue sim.
Consegue?
Se a gente conseguiu, você consegue.
Não,
também.
Se minha mulher consegue, minha mulher é pica, como é que tu não consegue? Desde esse dia que a gente saiu na Globo e o Comida de Boteco veio pra explodir mesmo nossas vidas, de lá pra cá, nessa época, eu vou voltar a repetir, a gente vendia 6 caixas de cerveja por semana. Hoje a gente vende 50 caixas de cerveja por semana. Aí naquela época a gente vendia um barril de chope mais ou menos por semana. Às vezes ainda sobrava, né? Eu acho que era o que mais bebia chope na casa. E hoje a gente vende 50 barris de chope por mês. Naquela época a gente trabalhava com 60 quilos a 80 quilos de mercadoria por semana. Hoje a gente trabalha com 1 tonelada de mercadoria por semana. Os 200 mil de dívida acabaram. A gente foi ano passado campeão do Comida de Boteco, melhor atendimento, ainda ganhamos uma placa da Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro, referente aos 450 anos do Rio de Janeiro. E esse ano a gente ainda ficou em terceiro lugar. Estamos participando do Rio Gastronomia. Já recebemos aqui chefe de cozinhas da Ana Maria Braga, chefe de cozinhas de food truck, chefes de cozinhas internacionais. Então a gente tá aí, irmão. Tamo aí.
Oh,
agora, o amor fez tudo isso dar certo. O amor que eu tenho pela Kelly, que eu tenho pelo bar.
Você conquista dos clientes.
Que a gente tem por isso aqui, cara.
Robson, tenho 27. É, parei aqui pra poder conhecer a casa, aí acabei gostando, aí acabei virando amigo do dono, que me chamou pra ajudar na comida de boteco. Aí acabei virando funcionário da casa.
Meu nome é Francisco, eu tenho 27 anos, sou do Maranhão. Vim pra cá por uma falta de oportunidade de trabalho, vim procurar algumas melhorias numa cidade mais desenvolvida do que a minha. Através de um amigo meu, num restaurante, a senhora mãe do Diogo, deixou o número do telefone lá, disse pra gente procurar a Kelly ou o Diogo, que a gente tinha uma oportunidade de trabalho aqui no Art Shop, e até o momento estou muito satisfeito aqui. Todo dia uma coisa diferente, mas compensador, graças a Deus. Como ele mesmo diz, tem que ser maluco pra trabalhar aqui, senão...
Entrar num bloco gastronomia, Diogo. Eu experimentei algumas coisas aqui. Cara, tem um bolinho aqui que eu acho alguma coisa do rei, que vem com cachaça e tal. Cara, eu nunca experimentei nada parecido. Da onde vem isso daí? Como é que você cria esse negócio? Quem cria esse negócio?
A maioria das ideias são minhas. Quase todas elas de cozinha é minha. Mas aí a Kelly vem dando pitaco, aí vem a cozinha dando pitaco.
É,
e a gente
esse pitaco
vai
aí foi o que a gente ganhou ano passado, porque ele não queria colocar um prato que ele comeu desde a infância, que foi campeão do ano passado.
O campeão de 2015 foi um rocambole de carne moída com recheios. Minha avó faz. E é um rocambole com recheio de bacon, calabresa, mussarela, presunto e azeitonas verdes. Só que minha avó faz isso a vida inteira, ela é minha mãe. Pra mim era uma coisa muito natural. Banana verde frita também era uma coisa muito natural da minha infância. Minha avó falava que era batata frita pra me enganar, porque eu não como banana. Mas é assim eu como. Eu falei, cara, já que o tema é banana, fruta, vamos botar banana frita. Você já ouviu falar? Ela falou, não, nunca ouviu. Eu falei, como você nunca ouviu? Pra mim era tão normal, sabe? Que aí a Kelly falou assim, pô, então vamos botar a banana da tua avó. Não, mas Diogo, coloca o rocambole da sua outra avó, que aquele rocambole é uma delícia, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, Kelly, o rocambole da minha avó é muito grande. Não, mas a gente usa a técnica de sushi pra diminuir ele, não sei o que. Falei, então já é, vamos fazer isso.
Ele, na verdade, queria colocar linguiça, filé. Eu falei, não, isso é comum. Ou seja, eu tive que convencer ele durante 2 meses pra ele
uma
colocar.
Semana antes de entregar a receita, eu falei, tá bom, vamos fazer assim. Aí aceitei.
E ainda conversando com a cozinha, por favor, me ajuda. A gente vai fazer aqui, vocês vão provar se vai gostar, a gente vai ganhar com esse prato.
Não, aí a gente levou o prato no dia da abertura lá e não tinha. Aí a gente chegou lá, tinham 8 caras pra tirar foto. foto, tá ligado? Do prato pro ano seguinte. E aí quando a gente chegou lá, todo mundo com um prato com molho. Eu falei, porra, cara, a gente tá fazendo tudo errado, cara. A gente fez um prato e não tem molho. Como a gente, eu conheço a gastronomia, eu e minha esposa quase nos formamos em chefe de cozinha, quase porque a gente não tem mais tempo pra poder terminar o curso.
A gente teve que parar por causa da comida de boteco. E normalmente os cursos você não pode faltar, senão você reprova nas matérias, né? Então a gente preferiu trancar.
Então a gente não tava conseguindo dar conta do bar e mais o curso, mas a gente fez um ano de chefe de cozinha. E na hora, lá no dia, tava todo mundo com molho. Eu falei, cara, Kelly, vou catar alguma coisa aqui na cozinha e vou inventar um molho. Calma aí. Aí saí correndo, achei um sachê de maionese predileto. Aí peguei de mostarda e aí coloquei na frigideira, passei um pouco de açúcar pra poder dar uma diluída, pra dar uma adocicada do mel. Falei, cara, vamos fazer um honey mustard. Vamos fazer um molho de mostarda aqui que vai ficar maneiro. O Diogo, mas você nem experimentou, nem sabe se vai dar certo. Kelly, depois eu acerto o ponto, vambora. Ou seja, deu tão certo que hoje é um sucesso de vendas.
Olha aí, cara.
Durante o concurso do ano passado, a gente vendeu 2 mil pratos. A gente vendeu 210 caixas de banana.
Caramba, faltou banana. Você inflacionou a banana mesmo.
Esse ano, então, a gente...
Não tinha banana, tá ligado?
Não
tinha
mais banana. Inflacionou. Você pegou tudo do Ceasa, do Ceagés.
O cara do Hortifruti começou me cobrando 45 na época pelo preço da caixa. Durante o concurso, ele sobrou pra 55. Eu falei, caralho, velho, por que tu aumentou tanto? Não, pô, mas é porque a demanda tá ficando muito alta, eu não tô conseguindo dar conta. Eu falei, tá, manda aí, velho, não tem como.
Esse ano explodiu, né, amor?
E aí, pra esse ano, a gente já inventou um outro prato, que é uma massa de queijo mussarela com queijo Minas marinado no chope. Pra não ficar pesado, pra não ficar aquele negócio da farinha de trigo. Porque tudo a gente pensa, eu como um bom bebum e como um bom apreciador de comida, o prato não pode ser pesado, porque senão eu não bebo mais. Então eu tenho que comer e beber junto. Então a gente fez um prato bem leve, sem levar muita farinha, exatamente pra poder ter a identidade do queijo mussarela e queijo Minas. E a gente recheou bem típico mineiro, né? Que é o torresminho e linguiça mineira. Linguiça mineira ainda é flambada no vinho branco e ainda vai acompanhada de uma cachaça com mel e canela, porque em Minas Gerais, conversando com o cozinheiro, ele falou assim, cara, eu tô querendo fazer um molho, não sei o que. Ele falou assim, cara, molho de mineiro é cachaça. Eu falei, tá certo, vou botar uma cachaçinha.
E daí nasceu essa cachaça.
Aí daí veio a cachaçinha com mel e canela e aí a gente colocou um pauzinho. Isso.
Na canela. É.
Tem que dar uma chupadinha no pau pra depois
valeu
beber.
Você falar isso pro ouvinte, agora muito obrigado. Valeu.
A gente catuca com a canela, ela, né, mexe para que o mel, na verdade, ele fique na cachaça, para que ela fique mais doce. Aí você degusta, né? Alguns viram, né?
Então, a primeira eu perguntei para ele. Eu tenho que virar ou... Não. Mexe no pau e chupa.
A gente ensina desse jeito. E tá com outro sucesso da casa também.
Mas depois que bebe, gosta.
Ah, é verdade.
Meu nome é Roberto Rodrigues. Eu tenho 41 anos. Eu tava passando... Tava pensando de um cozinheiro e eu entrei. Só eu, aí o Diogo falou, olhou pra mim, o cara falou, é ele mesmo, eu entrei.
Já tá 3 anos, hein?
3 anos.
Obrigado. Meu nome é Gabriel Luiz Almeida da Silva, tenho 19 anos. Ah, vim parar através de um amigo meu que, quando tava precisando, ele me ajudou quando eu tava precisando, né? Viu que eu tava no processo de se levantar. Aí ele me ajudou com trabalhando vindo aqui no Artiope. Já tem 7 meses já de muita alegria, né? Trabalhando muito aí, né? Pra conquistar o que eu quero conseguir pra frente aí.
E aí tem algumas coisas que são criativas. Alguém tava me falando aqui que você inventou um negócio na quarta-feira. Como que é essa história?
Ah, eu inventei o bolinho de rabada. Tritura a batata, deixa ela escaldando. Aí eu misturo ela na rabada com agrião. Na hora de empanar, com a farinha fica pesado, fica ruim. Não dá pra você ficar bebendo chope.
Ou seja, o prato tem que tornar com chope.
É, tem que ser. Aí fui pra casa com isso na cabeça. Falei, pô, não tô acertando o ponto, tá ficando pesado. Aí fui pra casa. Chego em casa, começo a comer sucrilho, sabe? Falei, cara, eu vou empanar sucrilhos essa parada.
Mas é açúcar, tá, gente?
Aí
eu pensei.
Aí voltei pro bar no dia seguinte, fiz de novo a rabada, aí empanei nos sucrilhos. Só que é um sucrilhos light, que não leva açúcar. Então eu tenho um bolinho de rabada empanado no sucrilhos.
E aí, cara?
Que é fantástico, irmão. Fantástico.
É fantástico.
É do caramba.
É fantástico. Eu experimentei aqui.
Entendeu? E aí agora vai entrar o outro, que é semana que vem, aqui em primeira mão, é o Larica do Diogo, que é uma picanha premium ao ponto, com drumete envolvido na mostarda, com pimenta, meio apimentadinho, com linguiça de churrasco flambada na frigideira, não é feito na chapa.
Olha aí, cara.
Meu irmão, é do caramba. É
beleza,
muito
só
bom.
Semana que vem, né? Então, beleza.
Vai ter que voltar outro dia.
Aqui.
Ó, só uma dica pra quem vier no Art Shop, vem com barriga vazia, tá? Porque aqui tudo é sem miserinha.
E outra, esse prato Larica do Diogo vem 1,8 kg, só pra você ter uma ideia.
Ah, tem que fazer uma família aqui.
É, também, mas é tudo sem miséria, cara, aqui. Não tem miserinha. O bolinho vai com 80 gramas, 90 gramas, e o tipo rei vai com 100 gramas, entendeu? Então, assim, você come 4, são 400 gramas, irmão.
Caramba, olha o tamanho dessa foto. Depois você me manda que eu quero colocar no link do post.
Essa é a foto do Larica.
Olha isso. Ou seja, se você estiver na Larica, aqui é o lugar certo, é isso?
É, exatamente.
Vem preparado pra comer. Aqui tem que se vir preparado, porque tem tudo, de coração, cara.
Pra comer e beber, né, amor? É, porque além do chopp cerveja, a gente também tem drinks, tem
batida de paçoca, batida de limão.
E de coco. Só... E em breve a gente vai fazer mais aí.
A receita da batida de limão, só pra ficar na imaginação. Pensa numa torta de limão. É a mesma receita da torta de limão, só que melhor, porque tem álcool. Agora, fazer uma batida com paçoca. Imagina aquela paçoca que você abre, paçoquita, e você come. Então, é essa paçoca que a gente coloca no liquidificador pra bater e fazer nossa batida. Então é fantástico, cara, de coração. Tudo aqui realmente é muito bom.
Na verdade, assim, tudo que normalmente a gente faz, não só comida e bebida, a gente faz com que os funcionários provem antes, né, da gente colocar pro público, porque tudo a gente faz com os funcionários. E aí eles, não, gostei, isso aqui, e até pra eles saberem o que eles estão apresentando pros nossos clientes, né? Então isso é importante, a gente também dá o valor quem trabalha com a gente. Gostou da batida?
Oh, essa batida é boa mesmo, cara. Essa é a de
paçoca.
Aí você acaba não bebendo só uma, né? Você vai pra segunda, pra terceira. Essa é a intenção.
Eu não sei nem como é que vai terminar esse podcast aqui, viu?
Você sorrindo, com certeza.
Então se de repente eu falo, meu, dor, tá em casa. Esse podcast é um podcast de turismo. Onde é que fica o Art Shop que a gente tanto tá falando, cara? Quando as pessoas vão no Rio de Janeiro, a gente falou... Teve um podcast que a gente falou sobre o Rio de Janeiro. Falando do convencional, o Cristo, o Bondinho, etc, etc, né?
Longe de tudo isso.
Agora, vamos lá. Onde é que fica o Art Shop, cara?
Na Taquara.
Agora me ajuda na geografia, né? Vamos lá.
Na zona oeste do Rio de Janeiro, não tão próximo da Barra da Tijuca, não tão próximo da zona sul, na verdade, longe da porra toda... Na estrada Rodrigues Caldas 715, na Taquara, em frente à fazenda da Baronesa da Taquara.
Olha aí.
A gente é um patrimônio do estado do Rio de Janeiro, depois que ganhou a placa dos 450 anos do Rio de Janeiro. E estamos de frente de outro patrimônio histórico do Rio de Janeiro, que está entre aí as 10 maravilhas do Rio de Janeiro.
Ou seja, turista que estiver aí na cidade do Rio de Janeiro, agora tem mais um motivo para dar uma esticadinha até a Zona Oeste para conhecer aqui o Art Shop, certo?
E ainda agora... pegar o seu Pokémon.
Ah, é? Conta só do Pokémon aí, cara.
Quinta-feira, um dia antes de começar a Olimpíada, aí teve uma galera falando do Pokémon. Aí eu baixei o aplicativo, comecei a brincar. Eu falei, cara, vou fazer disso aqui um pit stop do Pokémon. Ontem tinha fila de gente tomando chope do lado de fora. Não, a galera já mais da nossa idade.
Você pensa que é criança que joga? Não, são adultos, que às vezes o cara tá correndo, para pegar o Pokémon. Aí os caras entram pra beber, não é criança.
Não, é o cara vem, fica tomando chope e jogando um Pokémon.
Ó, tanto que não é criança, vocês podem ver lá no Facebook da gente, que a gente postou alguns clientes lá que estão pegando Pokémon no Art. Então, vem aqui pegar também, né?
Então, você também que gosta de acompanhar através das redes sociais, a gente vai deixar todos os links aqui na página do Facebook, fotos e tudo mais, pra você entrar lá e curtir o Art Shop automaticamente. Isso. Você vai receber o que tá rolando aí. Isso. Vocês são criando.
Conhecer um pouco da nossa história também, né?
É, e vai ficar por dentro aí das nossas bagunças, das nossas loucuras, das nossas proporções.
Essa bagunça que normalmente a gente faz, né, amor, com os nossos funcionários, essa interação é muito importante. Eu acho que isso também faz cada vez mais com que a gente evolui, porque eles são tão doidos quanto a gente, porque lá vocês vão ver vídeos que a gente faz muito engraçados.
Até porque pra trabalhar comigo tem que ser doido, velho.
O Mo aqui, na verdade, faz umas brincadeiras com funk, né? Tá tranquilo, tá favorável. Eu fiz um do Xandão, na verdade, pra quem lembra do funk, né? A gente acabou fazendo com que os meninos cantassem, né? Xandão, Xandão, Xandão. Então, ou seja, a gente pega músicas e brincadeiras do dia a dia pra
os caras se amarram, jogam com a gente.
Então o cara não quer sair.
Ele até porque, cara, casa, a nossa, né, galera, só pra você ter ideia, de terça a sexta é molezinha, é de 5 da tarde a 1 da manhã que a casa tá aberta. Agora, sai daqui sexta-feira, 3 horas da manhã, depois de ter enfrentado um bar lotado com fila de espera, recebendo 2 mil clientes numa noite. Aí vem num sábado, no dia seguinte, você vai pra casa, dorme e tu volta 10 horas da manhã. Ou seja, tu dorme 5, 6 horas. E cai na pauleira de novo. Aí a casa abre meio-dia e vai até 1 da manhã de domingo. Chega domingo, o cara vai pra casa, dorme 3, 4 horinhas e tá de volta aqui no bar, vai até 10 da noite. Então, velho, aqui final de semana é porrada. Né,
maratona.
Maratona é Olimpíada. As nossas Olimpíadas, cara, é o ano inteiro, velho. Tá ligado? A gente já merece medalha de ouro, sacou? Então, se a gente não motivar a galera, ou trazer eles pra gente, é por isso que a galera aí tá satisfeita, de sorriso no rosto o tempo todo, zoando com a gente. E domingo, irmão, fechou o expediente, é uma caixa de cerveja pros funcionários. É tradição, olha, da casa.
Aí, muito bem.
Fora a cachaçinha com mel, né?
Ah, é. O Nildo tem um caso bem complicado. O Nildo era um cara que bebia demais. Bebe, cachaça.
É o cara da cozinha, né?
É.
Sim, que era, tomava conta de carro na rua. Tem um acordo com o Nildo desde 2012, que todo domingo eu dou um litro de cachaça pra ele. Só que na época era Pitu, 51, Velha Barreira. Agora não, velho. Só que é Salinas, Seleta.
Olha,
sabe?
Isso.
Ele é
cachaça.
Agora tá mais exigente, sacou? E na época ele tive alguns problemas com ele de chegar virado, de ter bebido, não sei o quê. E eu falei, cara, ó, todo domingo agora eu te dou um litro de cachaça pra você não me dar mais problema. Cara, ele aceitou na hora. Nunca mais o Nildo veio bêbado trabalhar, sabe? Primeiro é chegar, o último a sair, e todo domingo ele só me cobra o litro de cachaça. Entendeu? Aí, porra, já era, velho. Virou tradição, não tem como. Então acabou virando meio que uma religião na casa. Todo domingo tem a cervejinha dos funcionários, a cachaçinha do Nildo, e vambora.
Tá certo. Cara, eu só tenho a agradecer. Eu adorei poder gravar com vocês. Vocês conseguiram extrair uma coisa no podcast que nem sempre a gente consegue. A gente foi da risada até a emoção, pra depois terminar na risada de novo. Fica aí todos os links, né? Ah, e tem uma coisa que eu gostei. O Diogo me apresentou aqui pra vocês, ouvintes, um aplicativo chamado StarVip, cara, que me trouxe lá de carro.
Fantástico.
Lá, eu tava lá na região da Tijuca.
É como se fosse um Uber, só que melhor, sabe?
Só que muito melhor.
Muito melhor.
E é daqui da Zona Oeste,
exatamente.
Não é isso, cara?
Da Zona Oeste, fantástico.
Olha aí a Zona Oeste inovando em boteco, gastronomia, isso, e aplicativo pra carona, cara, pra transporte.
Isso a gente tem incentivado os moradores da Zona Oeste desde o ano passado a comer de boteco, que os moradores têm que valorizar onde eles moram. Então, ou seja, pra crescer, todo mundo tem que crescer junto. Mas pra isso, os moradores têm que valorizar. Então, ou seja, se a gente quer virar uma Zona Sul, ou melhor, vamos valorizar a nossa área, né?
Até porque o meu maior sonho agora, já que eu realizei de entrar no Comida de Boteco...
E ganhar, né?
É ser reconhecido.
Se ganhar, ainda no topo, né?
É, porque a gente ganhou o primeiro e ficou em terceiro no segundo. Então a gente continua entre os melhores,
graças a muito trabalho.
Mas a gente quer manter o comércio local crescendo.
Isso.
Como aqui a gente está no meio do nada, o comércio é muito escasso. E a gente tá fazendo com que o comércio cresça. E aí veio o fenômeno de transporte, que é o Luiz, que é um fantástico amigo, que acabou criando, tendo essa ideia e acabou dando emprego aí para mais de 30, 50 motoristas.
E tudo aqui da região Oeste.
Tudo, certo? Da região Oeste.
Olha, né? Então, ó, StarVips, a gente vai deixar também o link para você não só entender como é que funciona, mas poder baixar. Eu baixei, me
cadastrei. Ou seja, se veio o Partido vende StarVips, exato, pode tomar todas e voltar para casa tranquilo, são e salvo.
É isso aí.
Ó, e para você que escutou essa matéria aí, se vier, a gente vai dar um agrado aqui, tá?
Olha aí!
Só vim falando que um chopp e uma batida e uma cachaça por minha conta, viu?
Isso aí. Vem, galera, vem pro Art Shop.
Vem pro Art Shop, entra nas redes sociais, acompanha o que esse pessoal tá criando, curte tudo lá. E, cara, agora Taquara tem mais um motivo pra ser visitado na cidade do Rio de Janeiro, tá certo?
Isso aí.
Falou, gente, te vejo no próximo podcast.
Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou.
Está se planejando para ir ao Rio de Janeiro? Precisa de passagens e hospedagem? Conte com os serviços da Infinity e tenha a melhor experiência na cidade maravilhosa usando os serviços da agência que mais entende da capital fluminense. Conheça suas belezas, pontos turísticos e tenha uma experiência única nos botecos cariocas. Precisa de locação de vans na cidade de São Paulo? Conte com os serviços da Red Cars. Acesse www.locaçãodevans.redcars.com.br e tenha ao seu dispor o melhor serviço de logística na capital paulista.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.